partir de agora, você acompanha. Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Bom dia, meus amigos e amigas. Quem vos fala é Padre Crispim Guimarães, que aos sábados apresenta o programa Ponto de Vista pela 95.7, a Rádio do Coração. Comigo na sonoplastia, o nosso amigo e irmão Mildo Luiz. Como vocês sabem, e quem não sabe, agora fica sabendo, este programa leva até você os mais variados temas, sempre com o intuito de esclarecer, conscientizar e polemizar sem sensacionalismo. Nestes dias, todo o país já ouviu falar de Dourados. Infelizmente, não com notícias boas. Desde segunda não se fala em outra coisa. Os casos de corrupção nos poderes públicos envolvendo o município, secretários, o prefeito, funcionários, vereadores e também empresários. Hoje teremos, a partir de agora, portanto, uma hora e meia para falar sobre esse assunto, e vamos por telefone falar com Eleandro Passaia, autor das denúncias, ou pelo menos colaborador da Polícia Federal. Fiz-lhe o convite para essa entrevista, que ele aceitou prontamente. Você pode participar do nosso programa telefonando para 3411-6995, 3451-5900, ou enviando torpedo para 8459-9012. O nosso convidado de hoje, Eleandro Passaia, como já anunciei, é jornalista, foi assessor do então candidato Ari Artuse, tornou-se secretário de comunicação, se afastou por um tempo, retornou ao cargo e depois assumiu a secretaria de governo. Já está conosco na linha, vamos fazer a entrevista por telefone, por uma questão de segurança também, com o nosso amigo Eleandro Passaia. Bom dia, Eleandro.
Muito bom dia, Padre Crispim. Uma satisfação muito grande falar com o senhor. Você sabe do respeito que eu tenho por sua pessoa, sempre bastante ético, bastante ponderado e uma pessoa admirável, não só por causa da sua postura, mas uma pessoa de fé também. Obrigado, Padre.
Obrigado pela sua, por aceitar o nosso convite para esta manhã, você também poder esclarecer algumas coisas. Agora, num programa bem mais amplo, com uma hora e meia, para que a população fique sabendo realmente de tantas coisas que precisa saber e quer saber também.
Olha, Padre, eu até comentei que eu faço até questão daquelas perguntas mais apimentadas, mais acaloradas, porque é a oportunidade que a gente tem de esclarecer muitos fatos. Eu até receio, Padre, e peço-lhe desculpas por talvez não poder ficar até as 9 horas ao telefone, porque ontem fiquei muito feliz com o convite feito pelo prefeito interventor, o juiz Eduardo, que me convidou para continuar no cargo de governo, e eu que já estava me preparando para me ausentar, pelo menos por um tempo de Dourados, acabei aceitando o pedido para ficar até que ele esteja administrando a cidade. A proposta do juiz é muito boa, ontem até me emocionei ao vê-lo falar, porque ele disse que quer, nesse breve tempo que vai ficar diante da prefeitura, fazer tudo aquilo que ele pensa que sempre foi possível fazer pela cidade e não foi feito. Uma pessoa muito bem intencionada, um homem reto de respeito, e todas aquelas informações que nós temos, a nossa experiência no setor público, eu quero colocar tudo à disposição da cidade de Dourados e principalmente do juiz, que é um homem bem intencionado, e a dele aqui na cidade já conta isso. E ele vai tomar posse hoje às 10 horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores. A população está convidada, a imprensa está convidada, e como secretário de governo eu preciso organizar todos esses detalhes. Foi muito às pressas, foi ontem à noite, 11 horas da noite quando nós conversamos, então talvez eu não tenha tempo de ficar até as 9 horas da manhã conversando com o senhor ao telefone, mas eu agradeço por sua dedicação de tempo aí a gente.
Ok, então vamos começar com esse assunto. Então você vai assumir os mesmos cargos, você tinha a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação, não é isso? Vai continuar com as duas?
Exatamente, nós vamos ainda conversar com o doutor. Ele, como eu disse, é um homem cheio de boa intenção e de experiência também. E tem muita coisa, padre, que pode ser feita. Por exemplo, as gravações entregues à Polícia Federal mostram que muitos contratos superfaturados foram feitos com a prefeitura. Isso demonstra que nós temos que chamar todas essas empresas e ter um aditivo para baixo. Ou seja, nós temos que diminuir esses preços. Se nós pagávamos, por exemplo, 200 mil reais por mês e essa empresa devolvia 50 mil reais para o prefeito, quer dizer, ela pode pagar, o município pode pagar essa empresa 150 mil reais ou menos.
Exato.
Então tem muito dinheiro aí que vai deixar de descer pelo ralo.
Uhum.
Isso por si só, esse fato já é maravilhoso. Fora outras medidas administrativas e ideias inteligentes que o doutor tem para serem implantadas, que eu creio que vai dar rumo à cidade de Dourados. Eu não sei o tempo que o juiz vai ficar no cargo, mas eu tenho certeza que esse tempo que ele permanecer vai mostrar à sociedade que é possível fazer uma administração diferente, que é possível dar rumo à cidade. E eu confesso que estou muito empolgado com a proposta do juiz. E para mim isso também é muito interessante, porque algumas pessoas perguntaram: poxa, Passaia, mas você não é corrupto? Bom, se eu fosse corrupto, com certeza um juiz não me convidaria para continuar no cargo. E é um momento de esclarecer a população também que desde o momento que eu fui convidado para participar desses esquemas, eu comuniquei à Polícia Federal. Antes de fazer qualquer tipo de pagamento, antes de participar desses esquemas, eu avisei a Polícia Federal e só comecei a fazer para que nós pudéssemos constituir provas para prender essa quadrilha. Então, eu fui colaborador desde o início, não sou um bandido arrependido. Desde o começo, graças a Deus, eu procurei a polícia para que pudesse ajudar a desmantelar essa quadrilha e fico muito feliz e agradeço a Deus, porque tudo isso que aconteceu foi com certeza com força de Deus, somente através dele a gente tem coragem e disposição para tomar atitude dessa.
Ô Passaia, agora você já falou na imprensa assim o montante de dinheiro, né? Você poderia repetir, porque nem todo mundo que nos escuta agora tem acesso à imprensa escrita, e onde saiu mais esse tipo de coisa. Quanto rolava mesmo de dinheiro por mês para estas pessoas?
Veja bem, padre, eu ontem até conversei com uma amiga minha e ela disse o seguinte: Passaia, eu percebo que todas as vezes que você assiste esse vídeo e fala dessas informações, você não fica muito à vontade. Eu digo, é verdade, porque eu me relacionava com essas pessoas que foram denunciadas. Mas veja bem, Deus, ele ama o pecador e não o pecado. Então, eu me relacionava com essas pessoas, mas não compactuava com algumas ações delas. E, infelizmente, para o bem da sociedade, eu precisei fazer isso. E não é porque eu quis fazer isso, não me sinto confortável em falar dessas informações, mas elas são necessárias, então eu falo sim. Pelas informações que eu tinha, porque o prefeito Ariacuzzi nunca confiou nas pessoas, então ele só dizia o que realmente era necessário. Quando eu era secretário de comunicação, ele não precisava falar nada, porque secretário de comunicação não mexe com dinheiro, secretário de comunicação não conversa com empresários, secretário de comunicação se relaciona com vereadores, secretário de comunicação faz apenas a comunicação institucional do município. A partir do momento que eu virei secretário de governo, ele precisou abrir para mim. Vou passar aqui assim, 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 assado. E aí eu comuniquei à polícia. com posse dessas informações que ele me passou, porque como eu disse, ele só falava o que realmente era necessário, com posse dessas informações eu cheguei a calcular que o prefeito desviava, em média, para ele, pessoalmente, R$500.000 de reais por mês, para ele, investir nele mesmo, como ele comprava imóveis, gado, terra, e desviava cerca de R$120.000 também a mais, que era a fúria de pagamento dos vereadores, paz em sociedade. Infelizmente, é assim que funcionava. Os vereadores cobravam para prestar apoio à prefeitura. É algo triste de ser dito, é algo ruim, mas é a verdade, tem que ser dita. Nós precisamos repensar os nossos conselhos na hora de escolher os nossos candidatos. Infelizmente, quem dá muito, sabe, padre, quem compra demais, quem faz muito assistencialismo, está gastando demais. Então, essa pessoa vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar depois. E era o que, infelizmente, estava acontecendo. O prefeito também tinha algumas dívidas de campanha e tinha muitas pessoas que ele contratava por fora e para tudo isso ele desviava entre 200 e 300 mil a parte também. Então eu calculei que da prefeitura, por baixo, saía R$1.000.000 entre vereadores, prefeitos e compromissos do prefeito. Agora, eu estou falando de esquemas que o prefeito me passava. Imagina aquilo que acontecia por fora, que nunca chegou ao meu conhecimento. Então, a cidade de Dourado era sacrificada, sim, e muito. E, infelizmente, muitos problemas que nós vemos na periferia, na área da educação, na área da saúde, esses problemas foram provocados por causa da corrupção. E isso dói muito. Eu creio que qualquer cidadão de bem, creio que o senhor, padre Crispim, pela ética que o senhor tem, o senhor jamais se calaria se observasse todas essas informações e percebesse o sofrimento da comunidade.
Agora, passar a fonte dessa corrupção vinha de onde? Mais do setor da saúde ou era uma mesclagem de todos os setores? Porque se fala muito, já há muito tempo, sobre a questão da saúde.
Sim, padre, eu desconfio que os maiores esquemas, ou melhor, nem desconfio, eu vi e percebi que os maiores esquemas eram feitos na Secretaria de Obras e depois na Secretaria de Saúde. Mas veja bem, o município tem um cofre, entendeu?
Certo.
Ali sai tudo, então o dinheiro que vem do governo federal específico para saúde, gastos na saúde, específico para obras, gastos na obras, específico para educação, e etc. Agora, tem um cofre do município, são os recursos municipais, e estes você pode aplicar onde você quiser, a administração que define aonde ela vai investir esse dinheiro. Então, a Secretaria de Obras é que tinha os maiores contratos, e por isso o maior desvio era ali na Secretaria de Obras. Mas a Secretaria de Saúde também abria brecha para muitos esquemas. O Hospital Evangélico recebia cerca de R$3.000.000 por mês e, infelizmente, parte desse dinheiro ia para os vereadores e para o prefeito. Nós tínhamos também muitas licitações de remédios com valores superfaturados. Esses valores serviam para pagar as dívidas de campanha do prefeito, os empréstimos que ele tinha feito para promover todo aquele assistencialismo. Então, a sociedade tem que ficar muito esperta sobre isso. Poxa, quando o prefeito era deputado, ele doava caixões, cadeiras de roda, dinheiro, dentadura, óculos. Sim, ele fazia isso. Mas essas empresas, depois que ele ganhou, cobraram a fatura. E o obrigaram a superfaturar tudo. E ele começou a superfaturar tudo para pagar aquela dívida. Então esse assistencialismo, posteriormente, custa caro demais para a comunidade. Não vale a pena você vender o seu voto. Entendeu? Isso custa caro demais, posteriormente. E na Secretaria de Saúde existem procedimentos, por exemplo, licitatórios para cobrir remédios que às vezes ficam 400% mais caro do que poderia. Porque existem alguns casos, padre, em que o medicamento pode ser comprado direto do laboratório que fabrica o medicamento.
Certo.
Ou então abre-se uma brecha para que o medicamento mesmo seja comprado da distribuidora. Mas olha só, padre, a distribuidora compra do laboratório. Então, se você compra da distribuidora, a distribuidora já tem lucro em cima do que ela pagou para o laboratório. E aí a distribuidora também, fora o lucro dela, aumenta o lucro a mais ainda, que é para oferecer um retorno ao prefeito. Então, existem medicamentos que se você compra no laboratório, na distribuidora, que a diferença de preço é de 400%. E mesmo assim, a administração comprava da distribuidora para pagar essas dívidas de campanha, para superfaturar os medicamentos. Então, quando faltava medicamentos nos postos de saúde, em hospitais, muitas vezes, infelizmente, porque esse dinheiro era usado para a corrupção. E significa que Dourados não precisa, gente, Dourados não precisa ter esses problemas. falta de medicamentos em postos de saúde, falta de material de limpeza nas escolas, e os professores sabem que isso significa que nós sofremos muito em relação a isso. Nós não precisamos ter falta de merenda nas escolas, nós não precisamos ter muitos bairros ainda com poeira, porque se esse dinheiro não fosse desviado da Secretaria de Obras, quanta coisa boa poderia ter sido feita nesse projeto de drenagem que foi muito divulgado, 33 milhões de reais. Padre, uma informação que eu gravei com empreiteiros, com prefeito. Olha só que coisa triste. O retorno dessas obras, o desvio de dinheiro em cima desses 33 milhões, seria de 3 milhões e meio de reais. Uhum. 3 milhões e meio de reais, padre. Então imagine só, o que dá para fazer com 3 milhões e meio de reais para a sociedade? Então, eu gostaria que a sociedade tratasse comigo. Isso não é revoltante. Isso é revoltante, sim. Quando você se depara com essas informações, você tem duas coisas, três coisas a fazer. Primeiro, você se corrompe junto com esse pessoal, você se lambuza nesse pote de mel, mas eu creio que não adianta ser humano nenhum conquistar o mundo inteiro e perder a própria salvação. A segunda opção é você ir embora. Eu não compacto com isso, eu vou embora. Não quero isso para mim. Esquece, odeio, reprovo e vou embora. E a terceira opção é você denunciar. Quero fazer alguma coisa pela sociedade. E eu optei por essa terceira opção, sabendo que seria censurado posteriormente, sabendo que seria criticado, sabendo também que, apesar de ter sido bem intencionado, muitas pessoas até olhariam com maus olhos. Hoje, na rua, tem algumas pessoas que são amigas do prefeito, e dessas pessoas que foram presas, que me chamam de traidor. Mas, infelizmente, essas pessoas que estavam traindo a todos nós. Então, eu tive que escolher entre trair alguém, trair os corruptos ou trair a sociedade. Eu vim de família pobre, eu sei o sofrimento da gente, quando criança, precisar querer ter vontade de tomar iogurte e não ter. Então, quem veio de família pobre, quem sabe o que isso significa, sabe qual é a dor de uma mãe, uma dor de onde eu sou o irmão mais velho de uma família de 4 irmãos, ajudei a criar os meus irmãos na ausência do meu pai. Tudo isso mexe com o coração da gente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de bem entende o que eu estou falando. É revoltante você saber que apenas num projeto de drenagem é desviado 3 milhões e meio de reais. Então imagine com os outros projetos. Imagine então... por que Dourados é uma cidade que ainda carece de muito investimento, por causa da corrupção.
Então, certamente, esse dinheiro desviado, a questão do recapeamento da cidade estaria bem melhor, né? Se fosse investido. Pelo montante que você diz, só de uma obra, imagina essas empreiteiras num período aí de praticamente 2 anos, né? Quanto dinheiro não poderia ter sido usado para recapear a cidade, que infelizmente está uma vergonha, né?
Padre, olha só, deixa eu ter uma ideia em relação ao recapeamento. Sabe por que no começo a prefeitura iniciou esse processo de recapeamento? Eu não sabia disso. Posteriormente, quando virei secretário de governo, comecei a conversar com os empreiteiros e eles me disseram como funcionava o esquema. E o recapeamento, segundo eles, é um bom jeito de você desviar dinheiro. Por quê? No recapeamento, existem pedaços de asfalto que você tem que tirar ele inteiro, depois refazer a base e colocar aquela capa asfáltica por cima. E alguns outros trechos não precisa ser refeito nada, é só colocar uma capa asfáltica por cima. Só que aí, depois que a capa asfáltica é posta, não vai ter fiscalização nenhuma que vai lá arrancar o asfalto para saber se ali embaixo foi refeito a base ou não. E refazer uma base custa caro. Então, o pessoal chega, refaz todo o serviço, a maioria do trecho não precisa que as bases sejam refeitas, mas na hora de colocar no relatório, consta como se todas as bases tivessem sido refeitas, e aí o superfaturamento é grande. Eu cheguei a conversar com uma empreiteira uma vez, que chegou a devolver 70% do valor para a Prefeitura Municipal. 70% do valor pago. Isso é triste. Conversei também com uma empresa que recupera as estradas e sinais, e quem fez o trabalho de recuperação foram as máquinas da Prefeitura. Só que a Prefeitura fez de conta que essa empresa terceirizada tivesse feito o serviço e pagou esses serviços com recursos do Fundesul, recursos do governo do Estado. Não estou dizendo que o governo do Estado sabia, não estou acusando o governo do Estado, porque algumas pessoas perguntaram, Massaia, você recebeu algum curso de algum político que está disputando algum cargo do governo do Estado para isso? Eu falei, não recebi, não vou entrar nessa questão, vou dar a minha opinião. Eu, particularmente, tenho a minha opinião própria entre os candidatos que disputam, o governo do estado, mas não vou dar para que ninguém imagine que eu estou defendendo alguém, entendeu? Então só estou deixando essa informação clara para ninguém imaginar que eu estou tentando prejudicar ou defender qualquer tipo de pessoa. E esses recursos foram pagos por uma obra que nem foi feita. E aí existe um combinado com o prefeito em que o empreiteiro só tira os impostos, mais 5% para ele, e o restante devolve tudo para o prefeito para cumprir seus compromissos. É, imagine só, o produtor rural, quantas estradas ruins na época de colheita, que infelizmente com prejuízo ao produtor, não precisaria existir se não tivesse a corrupção.
Passaia, agora você lembrando disso aqui, eu ouço muita gente de todas as classes, né? Exatamente nesses dias se fala muito desse assunto. Em todo lugar que eu vou, o pessoal fala desse assunto. E muita gente diz assim, né? É bom que você saiba disso, provavelmente já ouviu também, que você teria uma pessoa e você seria testa de ferro, né? Seria testa de ferro para esta situação, ou que no mínimo você tem pretensões políticas muito grandes. Como é que você pode explicar essa situação para a população? E eu ouvi de muitas pessoas isso aqui. Não é a minha opinião em si, mas aquilo que eu realmente estou ouvindo no meio da população. Alguns também querem canonizá-lo, querem botar você numa estátua aí no meio da cidade, né? Mas existe um grupo grande de pessoas que, parece-me, pelo que eu conheço, não são também ligadas ao prefeito, mas que desconfiam de você.
Olha, padre, eu agradeço o carinho de todas essas pessoas e eu creio que a comunidade tem que ser crítica, ela tem que analisar todos os fatos. Com certeza, mas vamos aqui colocando cada questão então ao seu tempo. Quando o senhor falou de alguém que estaria interessado, eu já ouvi falar também, por exemplo, de alguém que me perguntou por um acaso, foi a japonesa que fez isso para você, pediu para que você fizesse isso. Bom, posso lhe garantir que ele não tem interesse nenhum que isso acontecesse, entendeu? Até porque são filhos do prefeito e tem as suas pretensões com o prefeito municipal, então não teria interesse nenhum que isso acontecesse. Isso foi ruim. Não tem nenhum tipo de envolvimento nesse setor. Ah, foi o governador André Pucinelli, já me perguntaram, poxa, se o governador vem para cá, cola a imagem do prefeito a dele, que interesse ele teria de agora nesse exato momento, retirar a prefeitaria a cruz da prefeitura, se ele tivesse essa intenção, seria após a eleição, não agora. Então é só um pouquinho de raciocínio para perceber que essa hipótese está completamente descartada, ok? Seria o candidato do PT, não tem ligação nenhuma com ele, as pessoas sabem disso, não tem por que eu fazer esse tipo de situação. A passagem, então, se recebesse muito dinheiro, se tivesse recebido muito dinheiro, eu não ficaria aqui em Dourados arriscando a minha própria vida. Ou então, você tem pretensões políticas, eu já ouvi isso, quero que a comunidade saiba o seguinte, padre, que eu fui convidado pelo prefeito Ariatuz, inclusive com gravações que foram entregues, onde ele elabora um projeto político para que nas próximas eleições eu fosse vice-prefeito dele e para que ele, 2 anos posteriormente, virasse candidato ao governo do estado, ao senador e deixasse a prefeitura em minhas mãos. Tinha também grupos de empresários que diziam que eu poderia fazer isso, só que é o seguinte, eu não quero fazer parte desse esquema político. Para mim a política não é isso. Então eu não tenho pretensões políticas. O que eu tenho vontade é de ajudar a sociedade. E estou sendo sincero com o senhor e o tempo dirá isso. Não existe esse tipo de pretensão, entendeu? Pelo contrário, nas últimas eleições, se tivesse pretensão, seria um candidato a vereador. As pessoas que convivem comigo sabem quantas pessoas que quiseram que eu fosse um candidato, que eu já começasse a fazer a minha campanha de vereador para a próxima eleição. Não faço isso, não peço voto. Não quero, não tenho essa disponibilidade. Então, se eu quisesse ser um candidato a prefeito, seria muito mais fácil continuar no grupo e fazer os meus acordos com o grupo quando eles faziam, do que fazer toda essa bagunça, porque com isso, os partidos políticos, muitos políticos não vão querer mais se aproximar de mim, entendeu? Então, para um candidato, quem quer ser candidato, a atitude que eu tomei é o caminho inverso, é o caminho oposto. Você, em vez de costurar acordos, você destrói acordos políticos.
Ok.
Então, esse tipo de pretensão também é descaracterizada, mas nada que o tempo não responda, né, Fábio?
Exatamente.
As pessoas têm o direito de usar da crítica, mas nada que o tempo não responda quais são as reais intenções, qual é o desejo verdadeiro.
Ok. Passar, agora você conheceu o prefeito Ariatuzzi ainda quando deputado. Como foi esse primeiros contatos?
Padre, é o seguinte, o PDT precisava de alguém para coordenar a campanha de comunicação do então deputado Ariatuzzi, e eu fiz esse trabalho. O prefeito gostou muito, posteriormente me convidou para ser o secretário de comunicação dele. Eu não tinha essa secretaria de comunicação no meu currículo, aceitei, apesar de ter uma experiência profissional boa. Trabalhei no Japão, na Google, na Record Internacional do Japão, transmiti jogos da seleção brasileira pela Sky Perfect TV, produzi documentários em países da área, do Oriente Médio. Felizmente, no meu trabalho eu sempre tive muito sucesso, graças a Deus, fico muito feliz por isso. Mas foi a minha primeira experiência no setor público e eu abracei essa causa de coordenar uma campanha de comunicação. Depois de ser um secretário de comunicação, isso para mim foi muito importante. Quando você começa a trabalhar com a política, você percebe que a comunicação ela tem um diferencial. Isso acaba seduzindo a gente, porque a comunicação na política te dá muita experiência, né? Você trabalha com opinião pública, quando que no jornalismo, na verdade, o que a gente faz é comunicar os fatos, independente de como eles aconteçam, você tem que ser imparcial. E na política não, na política você é parcial, porque você está ali para defender o prefeito, para defender o partido, para defender a cidade. E sempre que eu fiz isso, eu acreditava muito na boa intenção do prefeito Ariatuzzi, como muita gente acredita até hoje. Mas só quando eu fui secretário de governo é que eu percebi que, na verdade, existia muito teatro em relação a tudo aquilo que se era dito sobre a população, sobre o gostar do pobre, sobre o querer o melhor para a cidade.
Agora, só talvez cortando a sua pergunta, mas para completar, em relação a isso, você falou da questão do assistencialismo. O prefeito, como deputado, era bastante assistencialista, né? Sempre teve essa característica, você conhecia essa característica. E depois também, assim, se falou muito da questão da compra de votos. Você não sabia de nada disso quando você foi para trabalhar com ele, já ainda como deputado, depois, quando ele era candidato a prefeito?
Veja, padre, quando nós fizemos a nossa campanha de comunicação, nós não tínhamos todo o dinheiro que o público dizia que os nossos adversários tinham. E o prefeito Ariatuzzi, na rua, ele pedia apoio, ajuda eu, eu preciso de você. E quando o prefeito ajudava a população, eu estava estranhando na política, entendeu? Eu não sabia como essas coisas aconteciam. Eu vi o prefeito Ariatuzzi dando uma dentadura para alguém, dando óculos para alguém, mas era leigo como outros são, como muitas pessoas da comunidade ganham uma cesta básica e não conseguem refletir, poxa, mas de onde vem essa cesta básica? Foi a minha primeira vez trabalhando na política. Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito comunicação. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa meio distante da política e comecei a trabalhar por acidente. Com o tempo é que você descobre como as coisas são feitas. E na Secretaria de Governo é que você consegue entender muito bem isso. Quando, por exemplo, o prefeito fala, vai ter uma licitação aqui de remédio, e o remédio custa tanto, nós temos que colocar tanto em cima para pagar essa empresa aqui, que lá atrás me ajudou, que me dava dinheiro, tanto é para a empresa, tanto volta para mim, e etc. Daí você entende como é feita essa arquitetura política, entendeu? E, infelizmente, você tem que viver isso aí para ter essa experiência, para aprender como é. Okay. Eu achei interessante contar isso para a sociedade.
Claro, claro. Leandro, deixa eu começar a ler as mensagens que estão chegando. A Rosângela está perguntando se esse dinheiro vai ser devolvido, já que você vai trabalhar com o juiz agora.
Olha, depois... a justiça quem vai ter que fazer, né, padre?
Certo.
Eu espero que sim, nós vamos cobrar, com certeza. Nós, como cidadãos, devemos cobrar. Mas quem tem o dever, ou quem tem melhorar a atribuição de pedir esse dinheiro de volta é a justiça, não a prefeitura.
Ok. O Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, está dizendo que está parabenizando você pela coragem, dizendo que você fez aquilo que os movimentos sociais gostariam de fazê-lo.
Obrigado.
E também o Geraldo Sanabria diz assim que houve uma quebra de acordo entre você e o prefeito. Isto motivou a denúncia?
Não, ele está mal informado. Eu acho que a comunidade ela pode criticar, mas ela não pode, às vezes, inventar qualquer tipo de argumento. Que quebra de acordo é essa? Não quebra de acordo nenhum. As pessoas que conhecem a administração sabem que o relacionamento, felizmente, com a prefeitura sempre foi muito bom. Então, nunca teve quebra de acordo. O que teve sempre foi uma insistência muito grande desses grupos para que eu entrasse nesse grupo, para que eu assinasse todos esses subornos, para que eu fizesse parte desse esquema. Então, o portal do inferno para a corrupção sempre esteve escancarado para mim. Eu não entrei porque eu não quis. É diferente daquele cara que não aceita um acordo político, que, ou que é traído, é diferente daquele cara que é traído pelo grupo político e depois quer se vingar. Eu não fui traído. Esse grupo sempre quis que eu estivesse com ele. É diferente. É, eu decidi trair esse grupo para ficar com os meus filhos.
Alô? É o seguinte. O prefeito Ari Artuzes tinha alguém, um grande cabeça por trás, porque desde sempre, né, se falava que existia também outras pessoas que forjaram a campanha dele ou a sua candidatura. Quem são aqueles que estão por trás, grandes aqui no estado, por trás do prefeito Ari Artuzes?
Olha, padre, o prefeito Ari Artuzes teve apoio do PDT. Foi o partido que elegeu o deputado Ari Rigo, sempre o abraçou, sempre deu um apoio muito grande para que ele estivesse. É, todos sabem que a família Uemura patrocinou o prefeito Ari Artuzes. É uma empresa chamada Ciro Med, que vende medicamentos de Campo Grande. E quem recebeu ajuda também da Panacom. Quando eu trabalhava com ele na comunicação, eu nunca soube de nada disso. Essas informações me foram passadas quando eu estava na Secretaria de Governo. Então, eu não posso afirmar, eu estou passando essas informações para que não seja processado depois. Certo. Algumas dessas pessoas citadas podem ir à justiça e por calúnia e difamação, porque eu afirmei que eles patrocinaram. Eu estou dizendo o seguinte, que depois que eu virei secretário de governo, as gravações que eu fiz e entreguei à Polícia Federal como prefeito dão conta de que ele recebeu ajuda de todas essas empresas, de todos esses empresários e esses políticos que eu falei para o senhor. E segundo ele, ele recebeu dinheiro desse pessoal e agora tem que retribuir.
O prefeito tinha um relacionamento assim próximo de qual dos candidatos ao governo do estado?
Padre, todos sabem, isso é evidente, de que ele apoiava o governador André Putinelli porque ele queria em troca algumas obras para a cidade. Então, ele reofereceu apoio ao governador do estado.
E ele foi apoiado, por acaso, pelo Zeca na época da candidatura?
Então, essa é uma informação que precisa ser esclarecida. Eu ouvi do prefeito Ari Artuzes um ressentimento grande contra o Zeca, e por isso é um dos motivos também que levaram o prefeito Ari Artuzes a ficar com o André. Ele disse o seguinte: o Zeca fala para todo mundo que me apoiou, mas ele nunca veio aqui pedir voto para mim e também nunca me ajudou financeiramente. Segundo o prefeito Ari Artuzes, o Zeca, ele deixou de vir para Dourados para pedir voto para o Petila porque ele era brigado com o Petila. Existia uma divisão dentro do PT, entre o grupo do Zeca e o grupo do Petila, e por isso que ele não teria vindo para cá para pedir voto para o Petila, mas aproveitava dessa informação para dizer que apoiou o Artuzzi, quando nunca enviou nenhum real para ajudar na campanha e também não veio para cá para pedir voto ao Artuzzi. É essa a informação, pelo menos, que eu ouvi da boca do prefeito.
Ok. Agora, o Ronaldo está perguntando aqui como funcionava a questão do esquema com os vereadores, porque praticamente toda a Câmara está envolvida nessa situação.
Os vereadores tinham seus salários, eles recebiam para não falarem mal do prefeito na tribuna, para votarem os projetos, para não votarem pedidos de CPI, e muito menos assinarem qualquer acordo ou votarem a favor da cassação do prefeito municipal. Então cada um tinha um salário diferente. Agora, como, por exemplo, aconteceu com a cana-de-açúcar, né? Aquele projeto onde... Mas aí é uma coisa interessante. Os vereadores, eles recebem do prefeito para aliviarem o fardo do prefeito na tribuna da Câmara. Posteriormente, quando existe algum interesse que não é nem da prefeitura e nem da Câmara, mas que é de um grande empresário, aí a negociação é feita parte, como aquela lei que permitiu a queimada da cana até o final deste ano. Eu conversei com o Zineiro, que disse que pagou, e ele me falou que pagou o presidente da Câmara R$70 mil para que ele dividisse entre os vereadores que votaram a favor desse projeto. E ele, pessoalmente, deu R$20 mil para que fosse entregue ao prefeito Ari Artuzes, para que este não vetasse a lei, entendeu? Então ele gastou R$90 mil para que essa lei ela fosse criada, aprovada e sancionada pela Prefeitura Municipal.
Esse usineiro, você gravou também a conversa?
Gravei, o senhor Celso Dal Lago. Eu gravei e entreguei também esses relatos à polícia.
Tá certo. Tá,
inclusive,
está no YouTube esse vídeo, não é isso?
Sim, eu quero até que a população reflita o seguinte, padre, olha só. Eu estou falando o nome de tantas pessoas importantes, poderosas, que têm dinheiro, de famílias que são consideradas violentas, entendeu? que tem aí um retrospecto às vezes até ruim diante da sociedade, eu não sei se fazem ou não, eu não sei se é fama ou se não é, eu só sei que essa fama assusta muito a sociedade. E se eu tivesse recebido dinheiro, como as pessoas estão falando, por que eu ficaria em Dourados correndo risco de vida? Então eu gostaria que a população refletisse sobre isso. Se quisesse, tivesse alguma pretensão política, eu acho que quem quer ter pretensão política não precisa correr um risco tão grande assim também, padre. Eu estava na administração municipal, fazia parte da situação. Se eu quisesse, poderia me lambuzar nesse poste da corrupção. Seria muito mais fácil me promover politicamente dessa forma, não precisa se arriscar tanto. Uma pessoa que quer se promover politicamente tem que ser inteligente, não precisa se arriscar tanto. Então, eu quero que a comunidade entenda que eu fiz isso por causa da minha honra pessoal. E, particularmente, eu não me preocupo muito com esse tipo de comentário, porque eu não fiz nada disso para mostrar e provar nada para ninguém. Então, as críticas e esses pensamentos, não, felizmente, não me atingem, não me tiram a paz. Porque eu fiz isso, porque eu particularmente, tenho princípios, tenho a educação que eu recebi em casa, sou um homem cristão, e por uma questão de honra própria, decidi tomar essa atitude para que eu possa continuar dormindo em paz, para que eu possa envelhecer em paz, para que a velhice não me apresente a fatura do silêncio, a fatura da corrupção. Então é uma questão de honra. As pessoas que valorizam a honra, quem tem orgulho de ser um homem íntegro, entende o que eu estou falando.
Passaia, continuando aqui sobre a questão da Câmara de Vereadores, e a CPI? A CPI, ela era também uma camuflagem? Aqueles que realmente gritavam, estão gritando ainda na Câmara para investigar o Poder Executivo, também recebiam dinheiro?
Na minha concepção, um grande teatro, padre. Infelizmente. Eu não tenho medo de ser processado em falar a verdade. Se for para ser processado em falar a verdade, para mim vai ser uma honra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conversei com os vereadores, no começo o Marcelo Barros fazia parte, e ele só saiu da CPI porque ele não foi o relator. Veja bem, no começo era Júnior Teixeira, Gessel Long e Marcelo Barros. O Júnior Teixeira me confidenciou e o Gessel Long confirmou, e tudo isso está gravado, que o Júnior Teixeira ofereceu ao Gessel Long R$100 mil para que o Gessel Long não votasse no Marcelo Barros e sim no Júnior Teixeira para relator da CPI. Então, ficou-se o voto do Júnior Teixeira e do Gessel Long, e o Marcelo Barros ficou isolado. 2-1 venceu Júnior Teixeira para ser o relator da CPI. O relator é aquele que apresenta o relatório final. Isso é muito importante. O Júnior Teixeira disse que ofereceu R$100 mil para o Gessel Long, dinheiro que seria pago pela Prefeitura Municipal através de esquemas. O Gessel Long, posteriormente, me cobrou muito. Esse dinheiro que foi prometido nunca foi pago. O Marcelo Barros, quando viu que saiu da jogada, até porque ele queria fazer teatro com a CPI também, ele acabou pedindo seu afastamento. E por mais que o vereador Marcelo Barros saia à rua para dizer que é inocente, por mais que ele já fora da cadeia tenha qualquer tipo de argumento, poxa, eu tenho gravação dele me pedindo dinheiro. Ele pediu, pegou. E aí? Acho que contra o vídeo não tem nada que fale. O vereador Júnior Teixeira também queria sua parte em dinheiro, apesar de pertencer à situação, para que um relatório mais brando fosse apresentado. E aí, posteriormente, como faltou mais um membro nessa CPI, nenhum dos vereadores quis fazer parte da CPI, o vereador Tio Júlio foi lá para o sacrifício e acabou entrando como uma marionete. Ele não fazia nada, ele simplesmente ia lá para tapar buraco. E aí nós temos 3 membros da CPI, Dirceu, Júnior e Tio Júlio. Eu te pergunto, padre, como é que essas pessoas iriam fazer qualquer tipo de relatório contra a saúde, sendo que todos os 3 já pegaram dinheiro desviado da Secretaria de Saúde? Como que eles fariam isso? Faz simplesmente um grande teatro para mostrar à sociedade que existe investigação, e é por isso que muitas CPIs acabam em pizza, porque a sociedade cobra resultados. Então é preciso fazer aquele teatro, é preciso ir à imprensa, é preciso apresentar, às vezes, algumas evidências. Mas, no final, tudo isso é acordado, tudo isso é combinado e tudo isso acaba em pito. É por isso que nós precisamos colocar a gente séria.
Então, você está dizendo que praticamente ninguém escapou na Câmara de Vereadores?
Olha, eu não posso ser injusto. Eu já conversei com algumas vezes com a vereadora Adélia Razuc, Ela nunca me pediu dinheiro. A vereadora Lidélia Razuco nunca me pediu dinheiro. O vereador Gino Ferreira também nunca me pediu dinheiro. Entendeu? E eu não posso ser injusto em dizer que a Câmara de Vereadores é composta apenas por pessoas que trabalham em troca de dinheiro. Então, em relação a dinheiro, esses vereadores nunca tiveram qualquer tipo de acordo comigo.
Certo.
Enquanto secretário de governo.
Ok. Passaia, e você disse que vai escrever um livro também sobre isso, né?
É verdade, padre. Estou colocando aqui no papel, eu tinha pressa em lançar essas informações. E aí fui orientado do setor jurídico de que eu tinha que ter um pouco de cautela, porque depois esse livro poderia não ter a permissão de ser divulgado.
De ser publicado,
porque apesar de todo o conhecimento que eu tenho sobre o que acontecia, a lei ela também abre muitas brechas, né? E a lei acaba, da mesma forma que defendendo o justo, acaba abrindo também brechas para que as pessoas injustas se beneficiem. Então, ele me deu uma orientação para que eu reedite esse livro de uma maneira que evite a não publicação. Porque do jeito que estava, como estava muito forte, muito apimentado, com informações evidentes, ele pediu para que eu tivesse mais cautela, senão a própria justiça, pelos membros da lei, poderia impedir a sua publicação.
Diante dessas denúncias que você fez, você disse que aqui tem famílias poderosas, né? Que existe uma máfia da saúde, uma máfia da questão das empreiteiras, né? Na Secretaria de Obras, não é isso que você falou? Né?
Isso.
E você está sendo ameaçado de morte?
Sim, todos os dias.
Ah, isso. E você tem proteção da polícia?
Também, graças a Deus.
Isso. E como é que fica essa questão da proteção? Você vai até quando? Porque a polícia não vai poder lhe proteger o resto da vida aqui em Dourados.
Exatamente, padre. Não vai poder me proteger o resto da vida. Por isso eu quero que as pessoas pensem o seguinte, não existe pretensão política. Se existisse pretensão política, não seria dessa maneira. Um morto não pode ser eleito. Então não posso ficar aqui para sempre. Também se eu tivesse ganhado meu dinheiro, eu teria ido embora. Quero fazer a minha parte como cidadão. Eu já estava preparado para ir embora e aí recebi esse convite do juiz para que eu pudesse colaborar e eu fiquei muito feliz mesmo, me emocionei ontem à noite quando eu recebi esse convite, porque é o reconhecimento de que existe boa intenção da minha parte. As pessoas que me conhecem de fato, de verdade, sabem que existe boa intenção. Então, se eu posso colaborar um pouco mais, eu vou colaborar um pouco mais. Eu tenho informação, eu tenho a lista das empresas que queriam dinheiro do prefeito, que pegavam dinheiro do prefeito. Então, essas empresas serão chamadas, padre, e elas vão ter que diminuir o valor do contrato delas, entendeu? Poxa, elas vão ter que diminuir, ou olhe lá se esses contratos, de repente, não sejam cancelados, porque existem alguns serviços que a gente não pode também ser muito radical. Se você cancela o contrato e até você fazer o processo de licitação, que é demorado, a população está sem o serviço de algum serviço emergencial, algum produto emergencial. Então, se precisar realmente continuar com o contrato, é claro que a decisão sempre vem do juiz interventor, mas eu vou fazer questão de dar a ele todas as informações que eu tenho. Essas empresas que tiverem de ficar, poxa, vão ter que diminuir o valor, entendeu? Ninguém quer dinheiro, o juiz não quer dinheiro, o secretário não quer dinheiro, vereador não precisa mais de dinheiro. A sociedade já sabe como as coisas acontecem. Vai ser vergonhoso para um vereador ir lá na tribuna e ficar falando besteira. Então, se o vereador, a prefeitura não tem mais obrigação de ficar pagando o vereador. Por mais que ele fique, não sei se vai ser cassado ou não vai, mas ele não vai ter coragem, eu creio, não vai ter muita cara de pau de ir lá fazer alguma crítica para arrancar dinheiro do poder público. Então, vai começar a sobrar dinheiro para a sociedade, vai começar a sobrar dinheiro para a cidade.
Ok. Passar agora, também em relação aos funcionários da prefeitura. Esteve aqui essa semana alguém que trabalhou na prefeitura, na Rádio Coração, e disse que existe também muitos funcionários sérios na prefeitura, mas muita gente também que é corrupta. Isso é fato?
Padre, infelizmente, quando é instalado um sistema de corrupção, isso vai do menor ao maior. Se quem está em cima não dá bom exemplo, muitas pessoas que estão embaixo percebem, poxa, por que eu vou aqui me esforçar? E se quem está lá em cima rouba demais, eu também quero minha parte. Isso acontece. Mas em relação a esses cargos comissionados, existem pelo menos 400 ou um pouquinho mais, 400 ou um pouquinho mais, na próxima segunda-feira, de acordo com o juiz, todos eles serão exonerados e contratados novamente somente aqueles que realmente fazem bem para a sociedade. É claro que existem muitos que não trabalham, são cabides de emprego, que nem aparecem na prefeitura, ou que não têm capacidade técnica para ficarem onde estão, mas estão lá simplesmente que foram apadrinhados politicamente. Mas existem outros que são bons, hein? Outros que fazem bem para o município, que estão em alguns setores estratégicos que fariam falta. Então essas pessoas que fazem bem, que têm um trabalho bom prestado, com certeza serão exonerados e recontratados automaticamente.
Ok.
Mas segunda-feira haverá um limpa muito grande em todos esses cabidos de emprego, em todos esses cargos políticos. Isso não vai existir mais.
Que coisa boa. Que boa notícia você está dando para a população de Dourados e como exemplo para toda a população dos outros municípios que nos acompanham pela Rádio Coração. Agora, você também citou, pelo menos eu vi na imprensa, né, em uma das suas falas, e também na imprensa escrita, que esse esquema não é de agora. Você confirma que esta realidade já vem de outros mandatos?
Sim, padre. Olha só, o fator mais revoltante e que me incentivou a tomar essa atitude, até porque teve parte da imprensa que colocou palavras na minha boca e disse que eu tomei essa decisão porque uma vez eu vi uma criança perdendo a visão. Não, eu não tomei essa decisão por causa disso. Eu disse que esta atitude é uma das que mais me revoltaram. Foi quando eu percebi que uma criança, por falta de atendimento hospitalar, ela perdeu um olho e nesse mesmo período, poxa, uma cirurgia estética da esposa do prefeito foi paga com dinheiro desviado da saúde. Isso é uma das coisas que mais me revoltaram, mas não foi o que me motivou. O que me motivou foi quando o prefeito me trouxe todas essas informações e eu percebi que ele não era nada daquilo que eu imaginei que ele fosse. Então, poxa, passei você traiu o Artuse? Não. O Artuse traiu a minha confiança. O prefeito traiu a confiança de todos nós, daqueles que acreditavam na idoneidade dele. Então, isso é revoltante. Mas o que me provocou mais revolta foi quando, de posse dessas informações e conversando com os vereadores e com o prefeito, eu percebi que esse esquema existia há muito tempo. O vereador Bambu falou para mim, não, eu recebia dinheiro da administração passada. O vereador Simac disse a mesma coisa. O vereador Júnior Teixeira disse que quando era vereador recebia a mesma coisa. Existem documentos na prefeitura, porque o secretário de governo é o grande gerente da prefeitura. Depois o prefeito manda o secretário de governo. Só que como o prefeito tem muitos compromissos sociais, ele faz a parte social, sobra a administração do secretário de governo. Você tem posse de tudo. E diante das informações, conversando com empreiteiros, com vereadores e de posse de alguns documentos, eu cheguei à conclusão que nós vivíamos uma escravidão financeira por pelo menos 20 anos em Dourados. Então, se são 20 anos desviando dinheiro, imagine como essa cidade pode ser se nós acabarmos com esse sistema de corrupção. Então, falta a sociedade, é essa cobrança incisiva. Eu parabenizo as pessoas que têm coragem de protestar, de ir à rua com frases de ordem, mas apenas os protestos não vão resolver, não vão moralizar a política. Nós precisamos denunciar, precisamos saber onde as coisas estão erradas e a gente tem que chegar lá, meter o pé na porta e cobrar. Se tiver que denunciar, vamos denunciar, entendeu? Político, quando é corrupto, ele não tem vergonha de ser chamado de ladrão. Então, o protesto não vai moralizar a política, vai aliviar a nossa revolta. Quando a gente grita contra algum político, isso alivia a nossa revolta. Mas o que moraliza a política é a cobrança incisiva. Porque se o corrupto, ele não tem vergonha de ser chamado de ladrão, você pode ter certeza que ele tem medo de cadeia. E se a nossa sociedade, padre, eu não tenho dúvida nenhuma disso, se nós nos unirmos e começarmos a cobrar incisivamente, com certeza, muitos corruptos ficarão com medo e terão de abandonar a política porque perceberão que o espaço diminuiu. Existem bons exemplos no mundo de países que no passado eram pobres e depois que a sociedade, um exemplo bom é Singapura. Qualquer busca no Google vai falar sobre a história de Singapura, um país paupérrimo e quando a sociedade se organizou para combater a corrupção, se tornou um país muito rico. Dourados pode ser assim, estamos estrategicamente, geograficamente, somos polo, tem tudo conspirando a nosso favor. Um monte de eleitores que enchem os olhos dos deputados para trazerem recursos para cá também. Então, tudo conspira a nosso favor. Nós é que temos que começar a cobrar mais, participar mais. E claro que tem jeito sim. Mas a gente não vai ter direito de cobrar nada enquanto a gente não fizer nada. Eu não posso esperar que Dourados seja uma cidade melhor para minha descendência se não fizer nada por ela. Então tem que fazer.
passar aí uma outra pergunta, assim. Tem o prefeito, tem os vereadores e o vice-prefeito. Como é que está nesse esquema?
Infelizmente... Desculpa. Eu até, padre, tenho que me apressar aqui agora que eu já estou recebendo ligação para a Câmara de Vereadores. Infelizmente, padre, ele recebeu dinheiro de propina também de uma empreiteira que fingiu ter feito o serviço de patrulhamento e recebeu por esse dinheiro. E R$3.000 foram entregues ao vice Carlos Cantor. Poxa, R$3.000, o prefeito recebia 500, tudo bem, mas um tostão, um milhão, se for desviado, tudo é roubo do mesmo jeito. Eu não estou aqui para dar minha opinião, só estou dizendo que ele pegou só isso. E existe um recurso, uma vez, da Funced, de R$5.000, e ele também sabia que seria desviado em favor dele, aceitou que isso acontecesse, o processo foi feito, e foi tudo registrado. Então, se nós temos prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores, nós temos um balaio de corrupção, até quando isso continuaria? Eu sei que agora é fácil criticar a atitude que eu tomei. Acho que o mais difícil é tomar essa mesma atitude. Agora, até quando isso continuaria? A gente tem que acabar com isso. Uma hora isso tem que acabar. Ou será, padre, que seria interessante então continuar? Deixa estar. Não, o tempo dirá, vamos orar. Que isso vai passar, reza que passa.
Não passa, com reza só. Com reza não passa só.
Com certeza, com certeza. Você tem que tomar atitude, e eu já até ouvi o senhor pregar sobre isso, eu já participei de missa com o senhor.
Passaia, eu sei que seu tempo está se esgotando, mas eu não posso perder a oportunidade. Você acha que o atual prefeito agora nomeado vai ficar por quanto tempo? Ou qual. Você apontaria, por acaso, alguém assim que teria as condições, se não fica, de assumir a prefeitura?
Que teria as condições de ficar, mas não pode ficar?
Esse tem as condições de ficar, né? O juiz, né? Mas você
o juiz
pensa...
tem as condições de ficar. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa para o senhor, de todo o meu coração. É claro que o juiz tem um concurso muito bom, eu não sei, mas ele poderia... Ele vai agora assumir, que eu ouvi dele ontem, eu fiquei emocionado pela primeira vez desde que eu comecei a trabalhar no setor público. Perceber que existe um homem com interesses sérios na política. E não sei quanto tempo ele vai ficar, mas no tempo que ele ficar, eu tenho certeza que ele vai provar à sociedade que é possível fazer diferente, que é possível pagar menos, que é possível sobrar dinheiro, que é possível ter remédio, que é possível um monte de coisa. E eu quero ajudá-lo de todo o meu coração. E se esse juiz, posteriormente, quiser continuar na prefeitura... galgar um posto maior, pode ter certeza que eu vou ser seu maior cabo eleitoral. Pode ter certeza disso. Eu não estou lançando ele a prefeito, não. Estou dizendo que ele é um homem bem intencionado e que, se ele quiser, pode contar comigo, porque o que eu ouvi dele ontem me deixou emocionado. É a primeira vez que eu ouço alguém falar com tanta intensidade, com tanta vontade em moralizar a política como ele me disse.
Você, a população, como é que pode participar desse momento agora, além de fazer protesto e tudo mais, né? Qual é a forma que você acredita que seria mais direta para que a população pudesse ajudar na moralização da questão pública aqui em Dourados?
Participando, contando tudo que tem de errado nos postos de saúde, nas repartições públicas, os próprios funcionários públicos, contando quem são aqueles que corrompem, quem são aqueles que matam serviços, quem são os funcionários fantasmas, abrindo a boca e participando. Outra coisa bonita que o doutor Eduardo já disse que quer implantar aqui em Dourados é um conselho participativo da própria sociedade, membros efetivos que queiram opinar, que queiram cobrar, que queiram participar da administração. É um conselho não remunerado, mas que vai nos ajudar a apontar os rumos da administração municipal. Eu acho que isso é muito bonito. E a população que quiser participar efetivamente vai ter todo o espaço para opinar, para cobrar, para apontar, para denunciar e para fazer aquela cidade que nós sempre gostaríamos. Sabe aquela história que, às vezes, padre, olha só que coisa linda, às vezes nós ouvimos falar de um mundo melhor, de uma administração diferente, de um político diferente, e a gente acha que isso não existe. Poxa, agora nós acabamos de receber um juiz, que eu não sei por quanto tempo ele vai ficar, mas ele vem com todas essas propostas, ele vem com tudo isso, ele abre a administração, ele chama a sociedade, entendeu, para participar, e aí nós vamos experimentar aquilo que nós sempre cobramos. Se a gente fala de um político, puxa, eu queria um cara honesto, queria um cara assim, queria um cara assado, tudo bem, Deus nos deu essa oportunidade, vamos ter essa pessoa. Agora vamos aproveitar para que a gente possa fazer esse paralelo entre o que vale e o que não vale a pena. E aí nós vamos ter condições de escolher o que nós queremos para a cidade de Dourados.
Agora, você falou da questão das denúncias. Ok, nós temos um juiz agora, isso facilita, mas muita gente reclama que mesmo denunciando não é ouvido. Como é que, o que a pessoa deve fazer? Ela vai aonde? Porque em muitos lugares onde já houve denúncias, infelizmente, o pessoal não foi ouvido. Vai direto ao prefeito agora?
Agora sim. Agora pode vir direto à prefeitura, pode vir direto ao prefeito, mas eu creio que um bom lugar para que essa denúncia seja feita é a Polícia Federal.
Certo.
A polícia investiga.
Inclusive nos postos de saúde, como você salientou?
Ah, sim. Eu digo denúncia de desvio de dinheiro, de fraudes na Polícia Federal. Agora, em relação a isso, a prefeitura. Nós estaremos lá para ouvir, eu gostaria de... O prefeito, ele vai ter muitas atribuições. Eu não sei se ele vai ter tempo de ouvir reclamação de posto de saúde, mas os secretários também serão cobrados sobre isso. As pessoas podem procurar a Secretaria de Saúde. Se o secretário não resolver o problema, ele vai ser cobrado posteriormente. Se avisou para o secretário e não foi resolvido, pode procurar a gente lá na prefeitura. Vou fazer questão de atender essa pessoa. Nós queremos apresentar resultados.
Certo.
Nós queremos mostrar que é possível fazer uma administração diferente. Gostaria que a comunidade, antes de julgar, nos desse essa oportunidade, esse voto de confiança.
Ok. Passar, eu sei que o seu tempo está curto, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Se tiver alguma coisa que você não disse ainda, né? Alguma revelação, eu gostaria que você fizesse aqui.
Padre, eu quero apenas agradecer aqui o seu espaço, a toda a comunidade. Eu sei que a audiência do senhor é muito grande. E sei também do carinho que o senhor tem por esta cidade, apesar do senhor não ser daqui. Então eu quero deixar um beijo no coração de todos. E eu não estou aqui usando expressão de outras pessoas. Quando eu falo um beijo no coração, é porque é um carinho que eu sinto pela comunidade de Dourados, por essa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que os douradenses dessem tempo ao tempo. O tempo vai falar todas as coisas. Que antes de julgar todas essas atitudes, nos dessem a oportunidade de provar o contrário. E para aqueles que acham que eu tenho pretensão política, então vai um aviso. Eu faço questão de apoiar um homem sério para pedir voto nas próximas eleições. Não faço questão nenhuma de ser candidato. Agora, não pode ser um político profissional. Né? Tem que ser alguém da sociedade interessado em realmente fazer um trabalho diferente. Alguém que não veja no dinheiro a sua principal fonte de felicidade. Uma pessoa que queira o bem da sociedade. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, padre. Nós estamos cheios de pessoas assim, Dourados. Tem muita gente assim, Dourados. Não vai ser difícil, porque a gente precisa que essas pessoas comecem a tomar gosto pela política, queiram a política, queiram nos ajudar a fazer uma cidade diferente. Sabe por que essas pessoas não tinham espaço no poder antes? Porque, infelizmente, a sociedade não tinha aberto os olhos para o assistencialismo, para a compra de votos, como eu também não sabia. Quando percebi, me senti na obrigação de comunicar a toda a sociedade como isso acontece. Agora que nós sabemos, puxa, na próxima eleição vamos escolher gente comprometida, gente que queira o bem da cidade. E eu vou, com certeza, ser o principal cabo eleitoral dessa pessoa.
Ok, Leandro Passaí, obrigado pela sua entrevista. A posse, então, agora será às 10 horas na Câmara Municipal.
10 horas, todos estão convidados, inclusive o senhor, viu, padre?
Eu vou, sim. Assim que sair daqui, eu vou para lá.
Vai ser uma honra.
Muito obrigado pelas suas informações e certamente vamos conversar mais vezes.
Padre, não se esqueça de mim e suas orações, por favor.
Tá bom, vou rezar por você também.
Obrigado.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Vamos para um breve intervalo, depois dessa uma hora em ponto, né? Conversando com o Leandro Passaia, ex-secretário de governo do prefeito Ari Artuso e agora secretário de governo do atual prefeito que toma posse hoje. Vamos para um breve intervalo, já retornamos.